social e industrial. Inicialmente, vamos compor a mesa diretora desta audiência e convidamos para que tome lugar à mesa o vice-presidente da casa e propositor da audiência, vereador José Fernandes. Convido também o diretor de operações do Porto Seco Centro-Oeste, Everaldo Fiatkowski. Convido também o coordenador da estação ferroviária e que também representa aqui o diretor de cultura, Rafael Pires, José Fábio. Convido ainda o historiador Daniel Araújo Alves. Convido o arquiteto e urbanista Lucas Gabriel Correia Vargas. Convido também para fazer parte da mesa o senhor Joager Alexandre. Por fim, convido o historiador senhor Jairo Alves Leite. Também contarmos aqui com a presença do diretor de Indústria e Comércio, Maurício Rosa, que está representando nesse ato o secretário de Indústria e Comércio, Kim Abrão. Agradecemos também o chefe de gabinete da primeira-dama, Carla Lima, senhor Pedro Pôncio, que nesse ato a representa. E agradecemos também a presença do ex-vereador Lisier José Borges. Convido todos agora para de pé ouvirmos o hino nacional brasileiro e na sequência o hino oficial de Anápolis. registro também agradeço a presença do Coronel Edivaldo neste ato aqui representando a presidente da Câmara, Andréa Rezende. Muito obrigado pela presença. E antes de iniciarmos o debate propriamente dito, vamos ouvir as autoridades que dirigem esta audiência. Convidamos então inicialmente para que faça uso da palavra e abra oficialmente a audiência pública o vice-presidente da Câmara e propositor deste ato, vereador José Fernandes.
Boa noite a todos, é um prazer recebê-los aqui nessa audiência pública que trata comemoração aos 90 anos da chegada da Estrada de Ferro em Anápolis. Mas é um tema nada a ver para quem entende o funcionamento do dia a dia que só visa os votos aqui. É um tema tão grandioso, que poucos enxergam o tamanho da grandiosidade desse tema. Eu fiquei muito satisfeito quando eu vi o Lisier aqui, que é um ex-colega vereador, e ele me falou assim: olha, os 80 anos, 10 anos atrás, eu propus essa mesma audiência aqui. Eu fiquei muito feliz, Lisier. E no momento posterior, quando eu for discursar ali, eu vou entrar em mais detalhes das minhas motivações também para fazer, para propor essa audiência. Em 2021, pós-pandemia, eu, vereador, junto com o Lisier, talvez o Lisier não vai se recordar, mas tiveram a iniciativa, e até hoje eu fico impressionado, de homenagear quatro cachorros aqui nessa casa. Um chamava Cristal, eu nunca esqueci o nome dessa Cristal. E eu não sei se você lembra, Lisier, essa homenagem. Tinha acontecido lá em Petrópolis aquele desabamento e a ideia foi levar cachorros para identificar corpos que estavam lá no meio do desastre natural lá. E foram esses quatro cachorros aqui de Anápolis e fizeram o trabalho lá de reconhecimento dos corpos no meio dos escombros lá desse desastre natural. E isso foi um motivo de homenagem aqui. Aí eu falei assim, bom, e tinha gente até nas cortinas da Câmara aqui. E aí eu fiquei pensando, gente, mas será que eu estou fazendo assim, eu estou enxergando, é isso mesmo, quatro cachorros aqui, um chama Cristal, a gente está homenageando isso. Aí eu falei, tudo bem, eu estava chegando, meu primeiro ano aqui como vereador, e teve esse momento. E aí eu passei a fazer também algumas audiências, e que eu percebia que os nossos nobres colegas não entendiam nada do que eu estava propondo. Muitos não entenderam essa comemoração desses 90 anos aqui, muitos não têm noção. Mas eu fui montando aqui o quebra-cabeça e vendo, meu pai desceu lá da Bahia para chegar até aqui, motivado no impulso econômico que isso daqui, que foi reflexo disso daqui também. Minha mãe veio de Minas, minha avó veio de Minas, minha mãe nasceu aqui. E eu chegando à conclusão, gente, mas... nós estamos comemorando um fato histórico que talvez eu sou o resultado disso daqui indiretamente, eu. Então, eu fui olhando o painel, assim, tentando montar esse mapa histórico na minha cabeça, tentando enxergar Anápolis no passado, Anápolis no presente e o que a gente tem para o futuro. Foi mais ou menos essa a nossa motivação para fazer isso. Números não me incomodam de jeito nenhum, de pessoas que enxergaram isso, porque poucos podem já replicar isso daqui e valorizar a nossa história. Eu estou aqui para aprender, eu tive ali no café com o Daniel, ali no mercado municipal, e ele foi me explicando ali, do terminal até lá na Engenheiro Portela, lá na Praça Bom Jesus, ele foi explicando cada armazém que tinha ali, cada história, e eu falei, gente, mas que tanto de coisa rica que a gente tem para estudar aqui, para aprender e passa batido. Então, Daniel, e na presença dele eu cumprimento toda a mesa, na pessoa dele, vocês são muito bem-vindos, eu espero deixar registrado aqui nos anais dessa casa esse momento. Assim como o Lisier fez o de 80 anos, 10 anos atrás, e eu não sei se está documentado tudo isso, nós temos uma excelente oportunidade, Jair, de deixar aqui registrado a comemoração desses 90 anos, que pode ser uma fonte de pesquisa para uma geração que vem aí. Sejam bem-vindos.
Muito obrigado. Obrigado ao vereador José Fernandes. Passo agora a palavra ao historiador Daniel Araújo Alves.
Boa noite a todos. Senhor vereador José Fernandes, vice-presidente da Câmara Municipal de Anápolis, ex-vereador Isier José Borges, aqui também cumprimento. José Fábio, coordenador da estação ferroviária. Jairo Alves Leite, professor e historiador que muito tempo também tem se dedicado pela história da estação ferroviária, pelo patrimônio histórico da cidade, a quem deixo os meus cumprimentos. Também ao professor Lucas Vargas, da Universidade Estadual de Goiás. Essa audiência pública tem uma relevância enorme, José Fernandes, como você muito bem colocou. Pouquíssimos vão saber, vão entender o valor histórico que tem a história da Estrada de Ferro para Anápolis. Foi um marco divisor, né? Falar em marco divisor de águas, mas talvez um marco divisor de ferro, de trilhos, de dormentes. Os historiadores costumam brincar, dizer assim, que existiu uma Anápolis antes de 1935 e uma Anápolis pós-1935. Né? Esse ideal de progresso, de modernidade que a ferrovia trouxe. E antes mesmo, de falar sobre a ferrovia em si, eu não poderia deixar de falar de uma pessoa muito importante para a nossa história, já que nós estamos falando da história de Anápolis. Poderia subir a essa tribuna sem reverenciar e fazer uma homenagem a uma pessoa, a uma personalidade, que teve uma relevância importantíssima para a cidade de Anápolis e para esta casa, inclusive, né? Sendo vereador aqui, sendo prefeito, que foi João Luiz de Oliveira. Né? Então, um sentimento de honra, de orgulho. Né? João Luiz é considerado o pai da história anapolina, por assim dizer, o nosso primeiro historiador. João Luiz costumava vir à cidade para comercializar sua produção de abóboras e outros produtos. Atraído pelo saber, vendeu tudo o que tinha e adquiriu livros, tornando-se intelectual de grande envergadura. Sua atuação foi pautada na honradez e no respeito à coisa pública. Na ausência de uma narrativa histórica sobre a cidade, João Luiz debruçou-se sobre os velhos documentos da antiga intendência e conselho municipal. Pesquisou em jornais de Goiás, nos velhos arquivos da antiga Goiás, em cartórios e igrejas, além de entrevistar populares contemporâneos a determinados fatos e eventos. João Luiz de Oliveira buscou e examinou as fontes e, por fim, redigiu os primeiros escritos oficiais de nossa história. Trabalhou por muito tempo no intento de elaborar um livro sobre a nossa história, porém a morte o ceifou antes de sua conclusão. A ele nosso respeito e admiração, seja pelo historiador, bem como pelo homem público que foi. Bom, então, eu como historiador, Jairo também, José Fábio está aqui, a gente nutre uma grande admiração por essa figura do João Luiz de Oliveira. João Luiz é o primeiro que vai tecendo, de certa forma, a nossa história, escarafunchando nos arquivos, procurando elementos, né, e tentando trazer à tona, através de artigos dos jornais, como seria a nossa história. Então, essa história inicial que nós temos, que nós conhecemos, ela parte da base sobre a análise histórica de João Luiz de Oliveira. O espaço escolhido para a construção da estação ferroviária de Anápolis surgiu após a movimentação da comunidade anapolina, junto ao engenheiro da Estrada de Ferro Goiás, Venefredo Bacelar Portela. Inicialmente, a construção estava prevista para o alto da Vila Góes. Porém, surgiu o medo de se ter uma estação distante do núcleo central da cidade, e em vez de propiciar benefícios, poderia, na visão de então, prejudicar o movimento comercial da cidade. Da antiga Bonfim, hoje Silvânia, levou-se praticamente 5 anos para que os trilhos chegassem até Anápolis. Uma luta incessante da comunidade, conforme nos relata o jornal Voz do Sul, de 28 de fevereiro de 1932. Abre aspas. Agora, porém, podemos registrar com suma alegria a notícia do prosseguimento do progresso vivo, que é, de fato, a Via Férrea. Em 1933, lançou-se a pedra fundamental da estação, onde, diante do prefeito João Luiz de Oliveira, o engenheiro agrônomo Luiz Carlos de Godoy, que seria o futuro fundador da Vila Jaiara, fez um brilhante histórico discurso. Em 1934, o prédio se encontrava em vias de acabamento e os trilhos já haviam cruzado nossas divisas municipais. Era chamada Marcha do Progresso a Caminho, o símbolo da esperança e do futuro, cujas locomotivas não trariam apenas passageiros e cargas, mas também sonhos e lágrimas, projetos, realizações, negócios, idas e vindas que marcariam para sempre a vida das pessoas. Em 7 de setembro de 1935, a exatos 90 anos, a população de Anápolis se reunia nos arredores da Praça Americana do Brasil, outrora cemitério paroquial, para a inauguração da estação da Estrada de Ferro Goiás, cujo entorno foi alegremente enfeitado com bandeirolas. O povo, que tanto se entusiasmava pela chegada da ferrovia, símbolo máximo do progresso, acordou de madrugada com uma alvorada festiva conduzida pelo maestro Antônio Branco e sua banda, ao mesmo tempo em que radiosos fogos espocavam nos céus, anunciando uma nova era para a cidade. Estavam presentes ali crianças, jovens, adultos, idosos, homens e mulheres, ferroviários e autoridades civis. Enfim, pessoas de todas as classes e cores, de zonas rurais e urbanas. Os homens se destacavam pelo uso do terno de linho branco e chapéu, enquanto as mulheres por seus vestidos e guarda-sóis. Para os presentes, a locomotiva era como uma máquina do tempo, capaz de transportá-los ao futuro, para uma civilização promissora e moderna. Entre cumprimentos, conversas e cochichos, eis que se ouviam os primeiros apitos da locomotiva. Na esplanada da estação, a multidão em polvorosa se esbarrava na tentativa de encontrar uma posição melhor para contemplar a chegada do trem. Com a aproximação, a Zabafa tomou conta do lugar, a banda a tocar e os sinos a dobrar. Anunciava-se a chegada de um novo tempo, representado por um portal florido que trazia as inscrições 1873 e 1935, respectivamente, as datas de criação da freguesia de Santana das Antas e a de inauguração da ferrovia. Foi por este portal que as locomotivas de número 202 e 419 adentraram a esplanada da estação de Anápolis. Era o passado da antiga Antas, caracteristicamente rural, que se despedia, para dar lugar ao futuro, de traços urbanos, comerciais e industriais. Estupendo! A máquina que se movia sob trilhos era vista como símbolo máximo do progresso e da modernidade, e que modificaria definitivamente a história da cidade, a hiperbólica Manchester Goiana. A Estrada de Ferro Goiás marcou uma era em Anápolis, e é por isso que comumente nós historiadores dizemos que 1935 é um marco para a cidade, do antes e do depois. A paisagem urbana foi se transformando de forma acelerada. Chegavam-se mais imigrantes, estrangeiros e nacionais, aventureiros, negociantes, trabalhadores e, é claro, pessoas simples em busca de melhores oportunidades. Enfim, gente de toda a sorte. Com o número crescente de habitantes, novas construções residenciais e comerciais foram pintando na paisagem da pequena urbe, cuja arquitetura evoluía entre os estilos eclético e Art Deco, sepultando os vestígios neocoloniais existentes da outrora Vila de Santana das Antas. Não há napolinos de terceira ou quarta geração como eu que não tenha alguma história ou relato familiar da ferrovia em Anápolis, pois foi por ela que chegaram meus trisavós, os mineiros, Onofre Rodrigues de Resende e Virgilina Maria de Resende, em março de 1941. O rápido desenvolvimento de Anápolis, após a ferrovia, correu à frente da outras cidades, e a informação que se chegava era de uma cidade próspera e pujante, que possuía um vasto território rural, onde se produzia de tudo, sobretudo o café e depois o arroz. Produtos que agora poderiam ser facilmente escoados por via férrea, com destino à região sudeste. Por outro lado, outros se instalariam na cidade, a fim de abrir casas comerciais, armazéns, indústrias de beneficiamento de cereais e outras atividades de profissionais liberais e serviços. Anápolis exerceu o papel de boca do sertão, isto é, zona de ligação entre o Sudeste e o Norte, e o Nordeste brasileiros. Não havia como ir do Sul ao Norte sem passar por Anápolis e vice-versa. Essa posição estratégica se consolidou e transformou Anápolis, em décadas posteriores, em um dos maiores polos logísticos do país. Por fim, essa história não seria possível apenas pela presença de um bonito prédio ferroviário, vitrilhos e dormentes da Estrada de Ferro Goiás, mas sim conjuntamente de ações e pessoas, conhecidas e desconhecidas, políticos, engenheiros, topógrafos, operários, maquinistas, foguistas, agentes e chefes de estação, telegrafistas, estafetas, manobristas, mecânicos, pedreiros, carpinteiros, carroceiros e chapas, dentre outros. Não tardou muito para que o símbolo do progresso fosse considerado um atraso, isto é, sob uma ótica rodoviarista, os trens precisavam dar lugar aos possantes automóveis, aos caminhões e às carretas. O progresso havia mudado de objeto. O tão esperado trem passou a ser visto como transtorno, ou seja, sua sobrevivência estava ameaçada. Na década de 1960, durante a gestão do prefeito Jonas Duarte, iniciaram-se as discussões para a retirada da ferrovia do centro da cidade, com proposta de que a linha terminasse na estação Engenheiro Castilho, no bairro Jundiaí. A discussão seguiu por mais de uma década, até que em 3 de maio de 1976, sob uma grande festa, os trilhos foram desativados no centro da cidade. Talvez, em toda a história de Anápolis, a ferrovia tenha sido o único bem público a se festejar a sua inauguração e, mais tarde, a sua desativação. De 1976 a 1987, a ferrovia, já sob o nome de Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima, operou a partir da Estação Castilho, quando definitivamente encerrou suas atividades. Nesse período, o prédio da Estação Central abrigou a sede do tiro de guerra do Exército Brasileiro, os cartórios eleitorais, o Conselho Tutelar, dentre outros órgãos públicos. Ainda em 1987, parte da esplanada e do pátio de manobras foram ocupados para a construção do terminal urbano de Anápolis. Chegou-se a cogitar entre o processo de retirada dos trilhos e a construção do novo terminal a completa demolição da estação, o que teria sido uma perda irreparável ao nosso patrimônio histórico. Porém, consciente de sua importância histórica e cultural para a cidade, o prefeito Anapolino de Faria propôs em 1991 o tombamento do prédio como patrimônio histórico municipal, projeto este aprovado de forma unânime e feliz por esta Casa de Leis. Passados 90 anos, esta veneranda anciã se consagrou na paisagem de Anápolis, como testemunha viva e remanescente do apogeu da ferrovia em Anápolis. Mais do que isso, ela traz no coração de muitos a recordação de idas e vindas, de um abraço, de uma lágrima, de um adeus, de uma mensagem, do apito e da fumaça, de um tempo que se foi e que se vai, conforme nos recorda o poeta romano Virgílio. Tempus fugit. Muito obrigado.
Obrigado pelo pronunciamento. Passo a palavra ao vereador José Fernandes para que possa conduzir as próximas falas.
Só para deixar registrado, esses discursos serão gravados, nós vamos reduzir a termo e fazer esse documento para deixar escrito. Aqueles que se tiver interesse, pode deixar com a minha assessoria, a gente vai encaminhar esses discursos que vão falar dessa audiência aqui para você, tá? Então, essa audiência está sendo gravada e essa aula que a gente viu de história aqui vai estar documentado também, além dos anais aqui do Poder Legislativo, pode chegar em sua casa se você tiver interesse. Na sequência, já estão preparados também para falar, o historiador Jairo Alves, na sequência, depois o Zé Fábio, mas eu gostaria de ouvir, e aqui eu já falei, o Lisier e também o doutor Everaldo Fiatkowski, que vai trazer a realidade, hoje ele é um dos diretores aqui do Porto Seco, ele vai falar aqui também sobre o que está acontecendo hoje, no presente, aqui sobre ferrovias aqui na cidade. Jair, você está com a palavra. Obrigado, Daniel, por mais uma aula aí, pelo que você preparou.
Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a mesa aqui, na pessoa do vice-presidente, José Fernandes, Everaldo, ele diretor ali do Porto Seco, né, de longa data, uma pessoa experiente, descendente de polonês, né, e é um prazer tê-lo aqui, né, e partilhar da mesa com você. Daniel, né, historiador, que há longa data trabalhou ali no museu como estagiário, depois, né, formou, escreveu livros sobre a história de Anápolis. Zé Fábio, que agora assumiu ali o Museu Histórico, a Estação Ferroviária. Né, que Deus abençoe seus trabalhos, que possa ser promissor. Lucas, um parceiro, arquiteto, professor da UEG, e ele tem contribuído muito com o Instituto Jean Magalhães. Então é um prazer aqui dividir a mesa também. Né, professor também da Fama, prazer. Eu quero cumprimentar aqui a plateia e na pessoa do Lisier, os funcionários aqui da Câmara Municipal, né, que desenvolve um bom trabalho para que os vereadores possam apresentar seus serviços. E também quero cumprimentar aqui na pessoa do Fernando Garcês, filho do Serafim Garcês Pimenta, e todos que estão representando aqui os ex-ferroviários. É um prazer ter vocês. Em 2008, lá no Museu Histórico, eu fiz uma semana do ferroviário, o seu Oswaldo me ajudou muito, né? Muitos ex-ferroviários que já se foram de 2008 para cá. Então, eu quero cumprimentar o Fernando, na pessoa do Fernando, todos os representantes aqui dos ex-ferroviários. Eu quero colocar aqui que a cidade de Anápolis, ela, antes mesmo da década de 1930, já se pensava em ferrovia, antes mesmo de se tornar o município da Vila de Santana das Antas. Quando Barão de Mauá chega com a ideia de trazer a primeira ferrovia para o Brasil, ainda Império, Dom Pedro II, ele, em 1854, inaugura a primeira ferrovia. E já estava se falando de colocar uma ferrovia que ligaria o Rio de Janeiro a Cuiabá, passando por Goiás. Então, aqui, gente, nós estamos comemorando realmente os 90 anos. É especial essa data para nós, historiadores, como o Daniel bem colocou, né? E esses 90 anos têm um antecessor, uma história antecessora. Então, quando a gente fala da ferrovia aqui em Anápolis, quando eu falo que antes mesmo do se tornar município da Vila de Santana das Antas, vereador, eu gostaria de registrar, deixar registrado, nem que não aconteça, mas eu gostaria de deixar registrado, o 15 de dezembro de 1887. É a criação do município de Anápolis. E ele se instalou no dia 10 de março de 1892. Não é 31 de julho de 1907. Nós estamos jogando 20 anos da história de Anápolis na lata do lixo. Então, nós não podemos falar que Zeca Batista foi intendente de Anápolis. Américo Borges Carvalho, o último do município da Vila de Santana das Antas, ele não pode ser colocado também. São quase 10 ou 11 ex-intendentes, que é o papel de prefeito, do executivo. Então, eu acho que é uma propositura para a gente resgatar a história, não só da ferrovia, mas a história de Anápolis. Então, quando eu falo para vocês que 1854 foi inaugurada, já se falava dessa ferrovia do Rio de Janeiro, passando por Goiás, chegando até Cuiabá. E passava pela antiga capital, que era a cidade de Goiás, né, Vila Boa. E passava por uma freguesia chamada Santana, ainda freguesia, antes da criação do município da Vila de Santana das Antas. Então, foi discutido, essa ferrovia era para ser colocada pela Mogiana, e posteriormente foi andando, a gente sabe muito bem, né, Veral, o quão é difícil a gente trabalhar com a ferrovia aqui no Brasil, e ela foi a passos devagar, e chegou, vou pular um pouco aqui, em 1911, aonde começou a ser instalados os primeiros trilhos a partir de Araguari, que era o Marco Zero. A Mogiana chegava até Araguari e se pensava em transpor o Paranaíba. Então, nesse período, já se pensava do Paranaíba até o Araguaia, passando pela cidade de Goiás. Não se falava, nesse momento, da cidade de Cuiabá, né? Mas a dificuldade foi avançando. Na década de 20, era para chegar os trilhos aqui a Anápolis. Como o Daniel colocou, ali na Vila Góis, é onde está ali o patronato Madre Mazzarello. Então, ali seria a estação principal. Teria outras estações, Leopoldo de Bulhões para cá, e ali seria a estação principal. Então, na década de 20, também não teve dinheiro para terminar as outras estações e chegar até aqui em Anápolis. E, Daniel, é tão interessante a gente colocar sobre a história da ferrovia aqui em Anápolis, quando se fala na Vila Góis, né? Eu quero registrar aqui a presença do Chiquinho Xavier, Francisco Xavier. Ele é filho do Antônio Xavier Nunes, o doador das terras da estação ferroviária de Anápolis, né? E é interessante a gente colocar que a tia, ou tia-avó dele, a dona Sandita, que era casada com Francisco Silvério, todo mundo fala que foi o Francisco Silvério de Faria que doou, mas as terras pertenciam à família Xavier, né? Então, até ali na Avenida Contorno foi o avô do Chiquinho, e o Francisco Xavier, casado com a dona Sandita, doou as terras da Avenida Contorno até ali próximo, depois ali na rodoviária, onde está o pontilhão. Então, essas terras foram doadas pela família Xavier, que teve uma suma importância, por isso que leva o nome ali, Avenida Xavier de Almeida, né? Então, eu gostaria de registrar a presença do Chiquinho, que mais de 20 anos a gente troca informações. E é interessante, gente, a gente colocar o dia 28 de agosto de 1933. Antes mesmo da gente pensar no Benefredo Barcelar Portela, a gente pode pensar também nesse engenheiro que traçava do Rio de Janeiro até Cuiabá, que era o engenheiro Pimenta Bueno. Ele fez esse traçado, se discutiu muito, pensou também no Alto Tocantins ali, uma ferrovia, não deu certo. E a partir de 1933, Benefredo Barcelar Portela, ele começa o traçado de Leopoldo de Bulhões até Anápolis. Ele projetou três estações, né? E uma das estações, ali próxima à Fazenda Barreiro, que ela já não existe mais. A segunda estação é a General Curado, que fica ali no Daia. É uma pequena estação, uma estação de apoio, onde permanece uma casa também, né? E agora a estação do centro. Aquela estação do Jundiaí, ela foi construída depois, na década de 50. E eu gostaria aqui de registrar alguns períodos após a inauguração, no dia 7 de setembro de 1935. No dia 15 de dezembro de 1937, o José Xavier de Almeida Júnior, ele faz um relato que está registrado no jornal, aonde coloca que Anápolis progrediu nesses últimos 2 anos mais do que nos 48 anos da história do município de Anápolis. Ali ele falava do 15 de dezembro. Né? Então, até a ferrovia nos ajuda a corrigir esse descaso, vamos dizer assim. Então, só fazer um traçado para não delongar muito. Na década de 40, ela foi palco, final de 30, depois da sua inauguração, ela ajudou a chegar os materiais aqui para a construção de Goiânia. Então, Anápolis, aquela estação ajudou com os materiais chegando pela ferrovia para a construção de Goiânia. Na década de 50, ajudou a construção de Brasília. E agora, eu vou mostrar aqui algumas fotos para vocês. Essa foto aqui é uma das primeiras fotos, tem outras, tá? Do ano de 1934. Lá em cima, quando vocês passarem lá em cima, olhando, lá no alto, acima da palavra Anápolis, tem o ano de 1934. Era para ter sido inaugurada até dezembro de 1934, que era o João Luiz de Oliveira. Mas aí José Fernandes Valente acaba assumindo a prefeitura em 1934, ali quase no final do ano. Essa foto é do ateliê Zenit, que foi tirada uma coleção de fotos em 1934. Aqui, gente, não sei se vocês estão vendo ali naquela escadaria, na parede tem uns buracos, os buracos dos andaimes, para reboco. Né? Ali, ó, na frente do armazém, que são aquelas 3 portas grandes, não tinha ainda aquela calçada altinha, que a gente chama de doca. Aqui é por trás da estação, né, aonde o trem passava. Muita gente me perguntava se o trem passava de frente à estação. Na verdade, ela passa de trás da estação. É na plataforma de embarque e desembarque. Essa pessoa aqui, a menininha de vestido com 6 botões brancos ali, ó, ela é filha do Zé Fernandes Valente. Ela estava viva até agora há pouco. Né, e ela contava para a gente que ela quase apanhou e tudo. É muito interessante. Ela estava viva até pouco tempo atrás. A banda é a banda militar de Ipameri, né? Ali é a locomotiva 414. A primeira locomotiva a chegar aqui em Anápolis, ela chega no dia 14 de julho de 1935, quase 2 meses antes. Nessa daqui é a 414, uma outra, né? Que chega aqui nesse dia. Aqui, do lado de frente, seriam os carros zeros da época, né? No dia 7, isso aqui é como se fosse janelas da história. Aqui também, a casa do chefe da estação, que a TCA fez o favor de destruir ela com a construção do Terminal 1. Né? Aqui, na década de 40 para 50, 45. Aqui, em 1957, chegando as ferragens que ia construir o concreto armado lá em Brasília. Então, chegava aqui, colocava nos caminhões e transportavam até a nova capital federal para a construção. Esse aqui é um fato importante. Em 1963, o prefeito Jonas Duarte, ele, muito incomodado com a construção ali do bairro Jundiaí, ele acaba agregando junto à população os acidentes. Qual que era o defeito ali? Ou era a gestão municipal ou era a gestão da ferrovia, que não tinha as passagens de nível, onde se fecha para que aquele carro passe na ferrovia. Porque, às vezes, as Fordinho 29, os carros da década de 20, às vezes ia passar os trilhos, acabava apagando em cima e vinha o trem e levava. Então, muita gente morreu. E o João Luiz de Oliveira, o Jonas Duarte, ele acaba fazendo uma campanha para tirar essa estação do centro da cidade, desativá-la. Então, desde quando ele assume aqui a gestão, ele luta muito. E Na década de 50 é construído a Engenheiro Castilho, ali no Jundiaí, onde é a estação ali, a antiga Faiana, que o pessoal fala. Aquele galpão é o único galpão metálico ferroviário, não sei se agora, da estrada de ferro Goiás, a antiga, né? Agora no Porto Seco tem galpão ferroviário ali, né? Então, já não é um último, mas da estrada de ferro Goiás, sim. Então, aqui, nesse pontilhão, foi colocado bombas, atentado mesmo. Teve uma tropa federal aqui para prender as pessoas, os miliantes, vamos dizer assim. Depois vocês vão saber um pouco da história aí, falando o nome das pessoas, né, que é de convívio da gente. Foi colocado bomba e o Antônio Vento é que construiu esse pontilhão em termos do concreto. Então, as dinamites não fizeram nem cócegas. Aqui, essas pessoas se organizaram para... Pegou o trator que estava construindo o campo do Ipiranga, aqui no Jundiaí, aqui. E Amador de Arimateia, o Dô. Cadê? O sobrinho dele está aqui. Faz parte da história. E ele acaba cedendo um trator para importar os trilhos. Aqui não foi bomba, foi o trator. E isso foi tudo em comum com o Jonas Duarte. O Jonas Duarte, há meses antes, ele manda a tropa policial para os distritos. Manda para um, manda para outro. Aí no segundo ou no terceiro, o pessoal estava assim, não, a tropa está no distrito tal. Foi aonde aconteceu a explosão dos trilhos, né? E é um fato muito interessante aqui da história de Anápolis. Correu por sigilo, aí veio o regime militar e ele foi reaberto e eu consegui achar o processo, né? É bem interessante. Aqui, já em 1976, no dia 3 de maio de 1976, com a desativação, né? Aquele sonho de Jonas Duarte, ele consegue, no governo de Jamel Sicílio, desativar. Né? Estava fazendo um ano, se não me engano, do mandato de Jamel Sicílio. E se pensou até em destruir a estação nesse ano aí. Aqui a população, vocês vão perceber pelas calças, né? A década de 70, a boca de sino. Aqui já, no final da década de 70, o tiro de guerra de Anápolis. Muitos de vocês aí jogaram bola numa quadra dessa daqui, né? Alguns aí. Eu joguei criança, né? O tamanho daquelas crianças ali, no início da década de 80, né? Aqui a construção do Terminal 2, depois dela ser tombada, em 1991, o prefeito volta, retorna e cede esse espaço e constrói a outra parte que foi agora demolida em 2015 para 2016. Essa foto eu tirei para mostrar que a construção do terminal é colocado um N ali, né? Não ao patrimônio de Anápolis. Meio simbólico isso aí. Aqui ainda em 2008, fotografia de 2008, né, muitos aí vão se lembrar que aqui tinha um cartório eleitoral, um alistamento, funcionava aqui dentro. Eu trabalhei, eu era coordenador do Unifuturo, aqui dentro também, e era desse jeito que estava, para quem não lembra, a estação ferroviária. E aqui no canto, onde tem esse portão, olha o que eles fizeram. Ah, não foi a foto. Aqui já a demolição, em 2015, né? A gente fazendo um tour cultural, patrimonial aí. Aqui algumas fotos do início, né? O madeiramento tinha muito problema nas ripas, nos caipes. Aqui ainda a passarela lá, que era bem encostada, onde tinha aquele N. Aqui quando ela foi... terminado em 2016, em dezembro de 2016. Essa pintura aí, essa cor, ela foi achada, por quê? Porque foi feita uma estratigrafia. E a primeira, aquela primária, foi encontrada ali. Mas tem outra cor, que é a cor original da estrada de ferro Goiás, que as estações tinham. A segunda cor é justamente a cor da estrada de ferro. Por que que era essa aí a primeira? Pode ser um prime no fundo, ou até mesmo por falta de dinheiro, que a ferrovia não tinha para comprar os trilhos, em 1934, e não tinha também dinheiro para fazer o acabamento dela. Alguns empresários fizeram uma vaquinha, compraram os trilhos só se compravam da Argentina ou da Inglaterra. Ele, acho que veio da Inglaterra, entrou pelo Porto de Santos e chegou aqui. Eu creio que usaram o resto de alguma tinta, de algum armazém, que tinha algum empresário que queria a inauguração da estação. E é interessante a gente resgatar a história dela. Ela está ficando como se fosse o patinho feio da estrada de ferro Goiás. O IPHAN restaurou algumas estações e a nossa está de cor diferente. Aqui as visitas com alunos de faculdade. Teve pessoas que vieram de Uberlândia, Uberaba, eles vieram do mestrado e doutorado também. E eu quero fazer uma homenagem aqui, ô Zé Fernandes. Seu João Florentino, ele não foi ferroviário, mas ele passou, trabalhou muito. É, muitos que estão aqui, os seus avós, seus pais, tiveram muito contato com João Florentino. João Florentino, ele chega no meados da década de 40, com seus 18 anos, e ele é auxiliar de carroceiro. Passado uns meses, o carroceiro falou que ia para Niquelândia, porque estava extraindo minério lá, e deixou a carroça para ele e falou, você vai pagar. Ele falou, não tem dinheiro. Ele falou, não, não preocupa não, você vai pagar. Ele pagou mais rápido do que ele imaginava. Daqui a pouco ele tinha duas carroças, três carroças, quatro carroças, cinco carroças, e na hora que ele viu, ele era presidente do Sindicato dos Carroceiros de Anápolis. Em 1963, quando teve a explosão do pontilhão e os trilhos, foi interditado, não tinha jeito. E os carroceiros viviam de quê? De fazer o frete ali para aqueles armazéns do centro, né? E ele pegou, foi lá no governador, um carroceiro, e conversou com o governador. O governador atendeu ele e falou, você pode ir para Anápolis, na hora que você chegar lá, os soldados já vão estar reconstruindo a estrada de ferro, os trilhos. E acabou que ele, chegando aqui, realmente tinha um caminhão já chegado na frente, e eles fizeram um churrasco aí na estação, um grande churrasco, e o governador veio, era contra o prefeito, foi uma festa, né? Então eu deixo a homenagem, ele morreu ontem, às 23h30, aos 99 anos, eu estive com ele no domingo, né, ainda lúcido, e é uma perda para a história de Anápolis. E ele contava com muito amor a história e sabia detalhes lá de dentro da estação, o mobiliário que tinha lá. Então, é uma perda incalculável que nós tivemos aqui. Muito obrigado a todos, desculpa a demora, né? Mas um grande abraço a principalmente aí os descendentes de ex-ferroviários.
Geralmente a gente limita os discursos, mas eu sabia que ia ser uma aula de história como está sendo, com riquezas de detalhes. Eu acho que algumas fotos ali, já não sei, acho que você fez um tratamento para envelhecer mais, porque eu já tinha nascido e eu estava olhando assim, gente do céu. Eu sou novo e estou vendo umas fotos muito antigas. Na sequência... Obrigado, meu Jairo. Na sequência, a gente vai ouvir o Zé Fábio e já deixo aqui registrado que três pessoas já manifestaram, o doutor Everaldo, o Lisier e o Chiquinho. O Chiquinho conta história até na campanha pedindo voto. Eu falei, Chiquinho, não dá tempo, vamos pedir voto, Chiquinho. Mas ele tem muita coisa para falar. Ele vai falar um pouco aí. Fábio, você está com a palavra. Depois desse momento das falas, nós vamos entregar os certificados para os familiares e para as pessoas que serão homenageadas aqui. E na sequência a gente encerra esse momento.
Muito boa noite a todos presentes. Agradeço muito o convite e parabenizo, cumprimento primeiro a mesa, na pessoa do vereador, com o Zé Fernandes, e parabenizo muito essa iniciativa, né? Nesse mandato, o Zé Fernandes está sendo um grande amigo aqui da cultura, já propôs outra audiência falando do dia 31. A gente tem sobre divergências sobre a importância das datas, mas tanto 15 de dezembro é uma data a ser lembrada, o dia 31 também é uma data extremamente importante da construção da história aqui de Anápolis. E eu não sei se eu já posso fazer as propostas também, né? Porque quando falaram de audiência pública, eu pensei... Quando falaram de audiência pública, eu já pensei nas possibilidades do que poderia ser feito em comemoração desses 90 anos. Porque eu assumi recentemente a coordenação da estação e nós já estávamos pensando em uma programação. Aí um dia, esbarrei José Fernandes lá no Teatro Municipal e falou, olha, esse ano tem 90 anos da estação, vamos fazer algo grande. Eu falei, nossa, então vai dar certinho. A gente já estava imaginando em fazer algo e com o apoio legislativo a coisa fica muito mais importante. Em relação à estação, eu tenho até uma história, vai ser curtinha, não se preocupe, interessante em relação a ela, porque eu não nasci aqui, como muitos aqui, eu não nasci em Anápolis. Eu nasci numa cidadezinha chamada Conceição, no interior da Paraíba, uma cidade pequena que só diminui cada vez mais com o tempo, ao contrário de Anápolis, que se expande. Conceição é uma cidade, assim, somente pequena. E, ao chegar aqui na cidade, nas décadas de 90, ao passar pelo terminal, eu olhava aquele prédio e ficava imaginando, nossa, o que é isso aqui? E poucas pessoas, uma pessoa ou outra, dizia mais ou menos o que era. E, coincidentemente, no ano que eu ingressei no curso de História, em 2008, que até a época eu conheci o Jair, um pouco depois do... O Daniel estava começando essa luta aí, junto ao Ministério Público, junto a diversas pessoas aqui da cidade, em prol de reviver essa memória da estação. E como falamos muito aqui hoje do passado da estação, eu gostaria de pedir licença para tentar falar um pouquinho desse futuro, que se tudo der certo, a gente vai desenvolver aí nesses próximos meses. Eu separei 7 pontos que eu acredito assim que seriam bem interessantes para a gente comemorar esses 90 anos. O primeiro, como historiador, a gente sempre fala que é em livros, né? Então, seria extremamente interessante fazer um livro em comemoração desses 90 anos, não só com artigos inéditos, mas também com trabalhos extremamente importantes que já foram realizados em relação à estação. Não só aqui em Anápolis, nós temos o mestrado aqui do TSE, da UEG, que já desenvolveu diversos trabalhos em cima da estação ferroviária, mas também temos mestrados da UFG, temos diversos artigos que já constrói parte importante da memória dessa estação. Temos o Lucas aqui, por exemplo, também tem um excelente trabalho em cima disso. Então, eu acredito que um livro com fotografias e todos esses artigos, e também a memória desses ferroviários, poderia ser extremamente marcante para esse momento. Falando em marcante também, eu acho que seria interessante criar a ideia de uma espécie de selo do aniversário dos 90 anos. Não aquele selo comemorativo clássico dos Correios, mas um selo assim, uma marca que relembre esses 90 anos, para daqui a 10, 20 anos, quando se falar em comemorar mais uma vez esse aniversário da ferrovia, se lembre dessa data, que essa data se torne importante. Que a gente sabe, assim, que sempre tem uma marca e tem alguma coisa ligada a uma comemoração, ela fica, assim, mais fácil de ser relembrada, de ser recontada, de ser identificada no decorrer do tempo. Pois nós vimos que o tempo ele é implacável, né? A estação, que era um símbolo de progresso, torna-se posteriormente um símbolo de atraso, depois se torna um patrimônio histórico. Então, é sempre importante, quando se pensa em comemorações, pensar em algo que possa marcar tudo isso. Uma terceira proposta que eu gostaria de trazer aqui seria uma coisa bem simplesinha, mas que é muitos visitantes, essa semana nós recebemos muitos visitantes de fora, aqui do estado de Goiás, até mesmo de fora do país, e eles pedem uma lembrança, alguma coisa em relação à estação, que eu, enquanto coordenador, tenho que admitir que é uma falha minha não ter providenciado isso ainda. Mas seria interessante pequenos cartões postais, panfletos, que relembrasse essa marca, para que ficasse registrado. Então, quando viessem visitantes, ou mesmo em determinados pontos da cidade, fossem disponibilizados esse tipo de coisa. Porque é algo que relembra, quem está de passagem pega aquilo, ele guarda com certo afeto, com certo carinho, e seria uma memória bem interessante, tanto para moradores da cidade, quanto para quem está de passagem. O quarto ponto aqui seria o óbvio, né? Na verdade, o quarto ou o quinto ponto, elas casam um com o outro, que são exposições, obviamente. Eu, enquanto coordenador, já estava preparando uma exposição contando toda a história da estação para ficar fixa lá, para quando vem alguém de fora, vem algum visitante, ele conhecer toda a importância, tudo que passou por aquele prédio. Só que os 90 anos é uma data extremamente propícia para a gente reforçar esse tipo de coisa. E mais ainda, seria interessante também fazer uma memória viva das pessoas que vivenciaram toda a trajetória dessa estação. Tem um projeto de 1991, que foi feito em São Paulo, chamado Memorial da Pessoa, se não me engano. Não, Museu da Pessoa. E qual que era a ideia? Eles colocavam uma câmera, qualquer cidadão poderia falar sobre a história de São Paulo, suas vivências com a história de São Paulo, e isso ficava arquivado em um museu e, posteriormente, também em YouTube, qualquer plataforma que temos hoje em dia. E seria extremamente interessante fazer isso também com a ferrovia. Registrar a memória desses ferroviários, registrar a memória de pessoas que passaram pela estação, não só de ferroviários, mas do pessoal do Tiro de Guerra. Hoje foi um senhor que passou do Tiro de Guerra e me contou outras histórias que ele vivenciou na época que o Tiro de Guerra funcionava lá na estação. Então, seria extremamente interessante recolher esses relatos e deixar não só disponível na estação, mas também deixar disponível em alguma plataforma, YouTube, o Vimeo, qualquer plataforma de, que seja possível, justamente para quê? Para manter essa história viva. Porque eu falo assim, o prédio é importante, mas um prédio por si só não é nada. Um prédio só ganha força, só ganha vida se tiver pessoas contando parte dessa história, pessoas que tenham algum afeto, seja bom ou seja ruim em relação àquilo. Então, o que constrói uma história não é só a cidade, não são só as ruas, não são só os livros. É, acima de tudo, pessoas. Eu acho extremamente importante registrar todas essas memórias. Inclusive, essa semana a gente até comentei com o Jair em relação a isso. O Jair comentou comigo em relação a essa ideia de gravar esses depoimentos. E ele, inclusive, citou o seu João Florentino, né? Seria uma pessoa que seria interessante ter pego um relato dele. Outra coisa, né? Nós sabemos que a atual gestão ela vem com um compromisso muito forte em relação à cultura, né? Está trabalhando forte assim, para manter e reavivar todos esses prédios, mas a gente não pode deixar de pensar, aproveitar esse momento, para reforçar a ideia de que uma manutenção e uma pintoria nova, até no formato original, como disse o Jago, seria ótimo para a gente chegar ao que eu acho seria o ápice, e a minha sétima proposta em relação a isso, que seria uma festa comemorativa mesmo, no dia lá do dia, no aniversário da estação, não necessariamente no dia 7 de setembro, mas alguma data próxima, rememorando essas festas que foram criadas. Porque, como o Daniel bem disse, se no dia da inauguração da estação teve uma festa, se quando for retirar os trilhos teve uma festa, por que não também fazermos uma festa, food truck, gastronomia, rememorando toda a importância dessa estação? Porque se estamos comemorando esses 90 anos, eu acredito que essa proposta ela é fundamental para que a gente faça um diferencial no que é aquela estação. Realmente, assim, mostra a importância que ela tem, não só enquanto o que ela foi de importante economicamente para a cidade, mas, acima de tudo, que é o mais importante, o que ela é de importante para cada cidadão, para cada anapolino, para cada viajante que, eventualmente, passa por lá. Então, eu acho que essa proposta ela é muito bem-vinda, é uma proposta muito feliz, e conte com a minha coordenação em relação a isso, conte com a diretoria lá do Rafael Pires, que nós estamos, assim, extremamente empenhados em trabalhar, em transformar esses 90 anos num novo marco, por assim dizer, dessa estação. E, com o apoio aqui do Legislativo, eu tenho certeza que vamos fazer um ano grandioso, não só para a estação, mas para a cultura manapolina e os demais patrimônios históricos aqui da nossa cidade. Muito obrigado.
Obrigado, Zé Fábio. Na sequência, vamos ouvir o Lucas. E na sequência, o Joager. E aí a gente passa para a manifestação do Dr. Everaldo para falar sobre o presente aqui, como que a Anápolis está no presente.
Boa noite a todos. Cumprimento a mesa diretiva na pessoa do vereador José Fernandes e todos os presentes, né? Eu, como arquiteto, tenho uma visão um pouco diferenciada a respeito da estação ferroviária. Então, nossos colegas, o Jairo, né, o Daniel, o Zé Fábio, são historiadores, veem o todo como uma pesquisa e como uma percepção da história. E dentro da minha formação acadêmica e dentro das minhas pós-graduações, tenho tentado estudar a cidade de Anápolis, esse processo de urbanização. Então, para que a gente possa fechar esse período, né, compreendendo um pouco mais sobre essa edificação e por que ela é um signo, né, tão importante para a história de Anápolis e porque esses 90 anos são também importantes, né, nós entendemos que a estação ela é um lugar de memória. Ela se transforma com o passar do tempo, ela não foi construída para ser um símbolo, ela não foi construída para ser um patrimônio, mas ela se tornou um patrimônio por um determinado motivo. A história da cidade depende dela, mas a história das pessoas também, e é por isso que nós compreendemos esse local como um local de memória e um local de história. Nós precisamos sempre lembrar onde Anápolis está, né? Essa importância geográfica, essa localização da cidade, ela é mais importante do que tudo para nós compreendermos o nosso município e a relação comercial. como Jairo colocou, a passagem da primeira estrada de ferro que se localizava, né, desde o litoral até atravessando todo o país, passaria por aqui, né? Mas quando nós voltamos mais ainda, né, vemos as rotas de tropeiros, né, e os caminhos que os bandeirantes faziam para chegar até a cidade de Goiás, nós já percebemos que existia uma determinada ocupação do território. Então já haviam pessoas aqui, haviam os indígenas, né, mas haviam pessoas nessa localidade desde o século XVI, desde o século XVII. Vou virar aqui, é um pouco mais fácil para a gente mostrar, né? Quando a gente vê os mapas iniciais dessa estrada de ferro, né, e todo esse processo de levar todos esses trilhos, né, e essa ocupação do território, desde o litoral, né, passando pelo estado de São Paulo, por Minas Gerais, né, o Triângulo Mineiro, né, chegando até a cidade de Cuiabá, né, nós percebemos nesse miolo aqui, ó, a cidade de Anápolis presente. Então, este percurso que essa estrada ela faria, né, seria um grandioso momento de ocupação desse território, e a nossa cidade já estava inserida ali naquele espaço, né, naquele processo de ocupação. Né. E quando nós vemos atualizado, né, o último traçado, né, já seria da Companhia da Estrada de Ferro Goiás, percebemos ele saindo de Araguari, passando por cidades aqui do sul do estado, né, e chegando até a cidade de Anápolis, mas parando na cidade de Goiás. Então, como nossos amigos bem colocaram, né, quanto mais tempo se demorava a construir a estrada de ferro, menos, né, ela seria construída, mais curta, né? Então, antes ela chegaria até Cuiabá, depois ela foi reduzindo até a cidade de Goiás, e por fim ela chegou em Anápolis e parou. Acontece um fenômeno chamado ponta de linha, quando se constrói uma estação ferroviária, que é um grande desenvolvimento urbano das últimas cidades que recebem os trens. Então, a partir do momento em que a cidade se torna a última a receber os trilhos do trem, essas cidades se transformam, e isso aconteceu com Catalão, aconteceu com Iquameri, aconteceu com Pires do Rio, né? Quase aconteceu com Silvânia e aconteceu com Anápolis. E é tão interessante que havia um lobby político, né? Os vereadores da cidade, os intendentes, eles, de certa forma, tentavam atrapalhar a continuidade dos trilhos, né? Para que a próxima cidade não se tornasse ponta dos trilhos. Né? E Anápolis recebe as obras da ferrovia, né, que começam ali em 1933. E aí a gente tem uma curiosidade muito interessante, né? Como o Daniel colocou, a pedra fundamental do lançamento das obras, né, que trouxeram os trilhos até Anápolis, ocorreu uma semana antes da assinatura do decreto do Pedro Ludovico autorizando a transferência da capital, né, para, na verdade, autorizando a construção da capital, né, de cidade de Goiás para Goiânia. Né. Então, quando a gente percebe esse traçado, nós começamos a ver que, né, não haveria motivo para a estação ferroviária de Anápolis ser construída, né, se nós poderíamos trazer o trem diretamente de Leopoldo de Bulhões para Goiânia. Quase Anápolis não tem trem. Quase Anápolis não tem a construção da estação ferroviária. Né? Mas como as obras já haviam iniciado e Goiânia era ainda uma utopia, né? Goiânia demorou muitos anos para ser construída, né? Anápolis recebe os trens, a estação ferroviária inaugurada em 1935, né? Isso promove uma grande transformação urbana na cidade de Anápolis. Como bem sabemos, até a década de 50, Anápolis era a cidade mais rica e produtiva do estado de Goiás. Então, mesmo com a construção de Goiânia, mesmo com a instalação da capital, Anápolis ainda era a cidade mais importante do estado. Só para que nós possamos entender, né, esse processo de construção das obras da estrada de ferro, né, tiveram um atraso muito grande. Né, então, nós demoramos cerca de 3 décadas para sairmos lá de Araguari e conseguirmos chegar até aqui em Anápolis. Então, a estrada de ferro foi marcada por muitos atrasos, muitas dificuldades econômicas. Muito melhor esse microfone. Muitas dificuldades econômicas, né? E, como eu falei para vocês, esse fenômeno de linha vai acontecer em cada uma dessas cidades, né? E quando chega em Anápolis, né, acontece. Então, quando a gente enxerga a cidade de Anápolis como ela era na década de 30, nós percebemos o que era a importância de se construir uma estação ferroviária. Essa região, que os nossos colegas historiadores comentaram, era periferia da cidade, né? Então, a gente tem aqui o Centro Pioneiro, o Centro Histórico, a região central, a Praça Bom Jesus, nesse ponto, né? Em frente à estação, nós tínhamos um cemitério. Então, o cemitério, ele é removido, né, desse local, é construído um novo cemitério da cidade, Cemitério São Miguel, que não é a primeira remoção, né? O cemitério, ele já foi removido outra vez. Então, o primeiro cemitério, ele ficava do lado da Capela de Santana das Antas. Ele foi removido para a Praça Americana do Brasil, depois ele foi removido novamente para o Cemitério São Miguel. Talvez essas almas agora tenham descanso por lá, né? Então, quando a estação ferroviária é construída nesse trecho, né, a cidade começa a se desenvolver de uma forma muito rápida, né? Notem que nesse ponto a gente não tinha ainda o bairro Jundiaí, porque o córrego das Antas, ele era uma barreira muito difícil de ser transponida. E nessa região aqui, né, do córrego das Antas, ali onde a gente tem a Avenida Brasil, nós tínhamos uma região alagável da cidade, que dificultava muito a construção. Então, nós começamos a perceber que essa estação, ao ser construída próxima da cidade, muda completamente a configuração urbana desse espaço, né? E aí a gente começa a perceber que as equipes que trabalhavam nessa construção, né, eram pessoas simples, homens analfabetos, pessoas que não tinham um determinado equipamento de proteção, mas estavam buscando aquela riqueza que aquele processo de construção traria, né? Nós vemos aí a diferença, né, entre os profissionais que trabalhavam, né, as vestimentas. Então, lá nós vemos os trabalhadores, aqui nós tínhamos os engravatados, né, os projetistas, os engenheiros, né? E não só a estação ferroviária central, né, mas também outras pequenas estações fizeram parte desse processo de chegada, né? Aqui a gente tem uma imagem muito interessante que mostra a estação ferroviária, né, já inserida na cidade, e à frente dela, a remoção do cemitério cria uma praça, a Praça da Estação. Então, como a chegada das pessoas da cidade, a primeira impressão que as pessoas tinham era aquele ponto, né? Então, a prefeitura, a intendência municipal, os empresários, né, se organizam e, além da remoção do cemitério e da construção da estação ferroviária, é feita uma urbanização dessa praça da estação, que fica localizada aqui em frente à estação ferroviária, onde é hoje a Praça Americana do Brasil, né? Então, como o Jairo mostrou, nós temos aí todo um processo, né, de algumas décadas que vão mostrando como a cidade de Anápolis, né, como às vezes a política local, como os empresários, eles não conseguem compreender a importância do patrimônio. Anápolis é uma cidade cuja identidade é sempre o novo. Nós buscamos o novo sem olhar para o passado, né? Podemos contar nos dedos quantos edifícios históricos nós ainda temos que representam momentos muito importantes da cidade. E a estação ferroviária, se não fosse um cuidado, né, poderia ter ido para o lixo, ter sido demolido como tantas outras estruturas muito importantes da cidade. Então, o Jairo muito bem apresentou esse histórico, né? E a gente se encontra nesse momento agora, onde nós temos a restauração da estação, né, a requalificação, mas, né, gostaria de deixar registrado, José, ainda há muito que pode ser feito lá na estação ferroviária, né? Existem pinturas, afrescos originais que estão escondidos por várias camadas de tinta, né, como o Jairo bem colocou, né? Esse processo de resgate histórico é muito importante, né, para que nós consigamos compreender como era produzido um edifício público naquela época. Então, nós temos pinturas à mão, feitas nas paredes, nos forros, né? É uma estrutura muito interessante, porque ela é construída, né, com alguns elementos de concreto, com tijolos. Dentre as estações ferroviárias daqui de Goiás, ela só não é maior que a estação ferroviária de Goiânia. Então, ela tem um detalhamento construtivo muito interessante que ainda precisa ser resgatado. Então, em 2015, foram feitas reformas estruturais porque realmente ela precisava. Já ele mostrou algumas fotos, o telhado dela estava caindo, né? Então, foi precisado trocar o madeiramento, né? Mas quem adentra a estação consegue perceber que há necessidade do restauro é extremamente importante. Então, eu gostaria de deixar registrado isso, que se é um objeto, ele é um patrimônio, e ele é importante para esse resgate da história, é um dos últimos elementos patrimonializados dessa época, cabe que haja recursos para que esse tipo de resgate seja feito, né? E para que eu possa finalizar, né, eu aqui na estação em algumas das visitas, né, eu pude acompanhar esse processo, né, à época, então já tem alguns 10, 15 anos que eu faço estudos relacionados à estação, né, consegui acompanhar esse processo de demolição do terminal com muita alegria, né, consegui acompanhar esse processo de restauro da edificação, né. Nos últimos anos houve algumas outras ações, né, agradeço, Jaira, a sessão dessa imagem, né, que, por exemplo, fizeram um restauro das esquadrias, né? Então, a cor original das esquadrias da estação era na tonalidade de madeira. Vocês podem ter observado aí nos últimos anos, né, que as janelas e as portas tiveram a tinta removida e estão ali com a aparência original, né, a madeira envernizada. Essa era a aparência original da estação, né? E nesse processo, eu como professor universitário, né, agradeço, inclusive, aos órgãos públicos aqui do município, né, a Diretoria de Cultura, que sempre disponibilizou acesso. Nós fazemos educação patrimonial com estudantes de arquitetura. O Joager, nosso colega aqui de outra instituição, sabe a importância disso para que a gente consiga requalificar esse resgate, né? Então, a comunidade acadêmica sempre tem espaço aberto nesses locais para que a gente possa compreender esse espaço, né? E aqui eu trago algumas imagens para que a gente consiga comparar, né, a importância que é a nossa estação em relação às outras estações do Estado. Né? Como o Jairo bem comentou, algumas foram restauradas pelo IFAM, né, algumas que estão em uma situação um pouco mais precária, né, deplorável, comparada com a nossa, né, mas é importante porque, nesse processo, a cada nova estação, a companhia da Estrada de Ferro Goiás melhorava o projeto. Então, por isso que a gente vê que o projeto de Goiânia é grandioso, né? É uma estação em forma de Art Deco, né? É um edifício tão grandioso. E a estação ferroviária de Anápolis, né, dentre as primeiras estações que foram construídas, é a mais complexa. É a estação que tem um detalhamento maior. Nós temos aqui um dos edifícios mais ricos da história da ferrovia do Estado de Goiás e acho que nós precisamos dar um cuidado e um apuro melhor, né? Algumas das atividades que nós realizamos com os alunos foi levantamento e atualização dos desenhos técnicos. Então, nós temos a oportunidade de dizer que temos a estação medida de cima a baixo, né, todos os desenhos, todos os detalhes. É possível que nós compreendamos esse sistema construtivo, né? E aí, por fim, eu mostro aqui para vocês alguns dos exemplos, né, dos produtos gerados pelos nossos acadêmicos lá da UEG, né? Agradecendo muito o esforço dos meninos, essa é uma modelagem digital, um programa que nós utilizamos para representação de projetos, e nós conseguimos visualizar esse objeto em 3 dimensões, que é muito importante para futuras propostas, né? Então, quando a gente quer conhecer a edificação, saber as dimensões, todas as propostas daquilo que nós podemos fazer naquele espaço, né, é um tipo de produto que é muito importante que nós geremos. Então, todas as esquadrias, todos os detalhes dos pilares, isso tudo foi levantado, né, e eu me disponho a esse apoio, né, inclusive, Zé, sobre o resgate da colorimetria original da estação, né. Como o Jairo bem comentou, nós temos aí essa pesquisa estratigráfica que foi feita, né, e comparando as estações dos outros municípios, nós conseguimos acertar a pesquisa de cores de qual seria a verdadeira cor que a estação deveria ter, né? Então, eu acho que esse momento dos 90 anos seria um momento bastante propício para que nós empreendêssemos não só uma festa, né, não só esse momento ali de comemoração, mas também a própria requalificação do espaço, né? E sonhando, quem sabe, nós apropriarmos um pouco mais além da estação, o espaço urbano à frente dela. Eu acho que o entorno da estação merece um pouco mais de atenção, não somente o espaço da estação, né? Temos aqui alguns agradecimentos, né, à Prefeitura Municipal de Anápolis, incluindo o Centro de Pesquisa e Documentação da Câmara Municipal, CPDOC, Então, gostaria também de deixar registrado que é muito importante para as pesquisas acadêmicas, né? Todas as vezes que eu necessitei, né, nós pesquisadores sabemos disso, é uma guarda de documentação muito importante, é um registro histórico da cidade de Anápolis, que foi digitalizado, né? Então, a Câmara permite agora a consulta digital, né, ao Museu Histórico de Anápolis, muitas das fotos, né, ao Arquivo Público do Distrito Federal, ao Instituto João Magalhães, que na pessoa do Jairo, né, aos acadêmicos de arquitetura que nos auxiliaram nessa representação, né, e, por fim, agradecimento aos ferroviários. Né. Então, a equipe que trabalhou na construção da estrada de ferro, na construção da estação ferroviária, eu acho que é essa homenagem, né, essa discussão que nós estamos fazendo é para eles. Né. Pessoas invisíveis, pessoas que não têm nome nas fotos, mas que estão na memória de todos nós que entendemos a importância desse edifício para a cidade de Anápolis.
Obrigado, professor Lucas, Gabriel. Eu estou rindo aqui porque eu tive a ousadia, está fora do meu roteirinho aqui, o nome do Lucas. Aí eu virei para ele, você vai falar alguma coisa? Você vai falar? E aí eu estou rindo. O tanto que foi bem organizado e a riqueza aqui. Professor universitário, arquiteto, historiadores aqui, orientadores de mestrado e doutorado. Eu não sei se vocês estão entendendo. Aliás, o povo que perdeu a grandeza do que a gente está discutindo aqui. Eu confesso que eu estou assim, impressionado do nível que eu estou vendo aqui. Eu quero ouvir agora também, vamos ouvir agora o Everaldo Laskowski Fiatkowski. Eu tenho Júnior. Tem um Geraldo, né? Isso. Everaldo Fiatkowski Júnior, porque o pai dele é Everaldo Laskowski Fiatkowski. E eu tenho facilidade de falar isso aqui porque eu falo polonês com fluência, estou brincando. Estou brincando, é porque eu trabalhei com o pai dele durante 13 anos, é um amigo pessoal, e eu estou conhecendo o filho dele aqui agora para a gente discutir nessa mesa aqui. Geraldo. Geraldo é diretor do Porto Seco, vai falar um cenário da atualidade.
Boa noite a todos. Bem, eu realmente estou impressionado, a noite foi sublime para mim aqui, muito obrigado e parabéns. Obrigado pelo convite também para vir aqui, sem que eu não teria nem tomado conhecimento, e isso é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. E a minha homenagem pessoal, em seu nome, Jairo, tá, com quem eu já falo há vários anos sobre esse assunto, eu acho que nós chegamos a uma visão aqui histórica sobre o estado das ferrovias, da ferrovia que corta Anápolis. E preservar esse passado é construir o futuro que nós temos. Agora, falando rapidamente, até para não tomar muito tempo, eu queria falar sobre a atualidade, né, da nossa ferrovia aqui na cidade. Anápolis é cortada por duas ferrovias hoje, a Ferrovia Centro-Atlântica, que termina no Daia, tem um terminal de carregamento e descarga no Porto Seco de Anápolis. Lá existem três terminais, um deles de container, outro de grãos e um terceiro de minérios. Todos eles podem ser usados a todo momento, mas hoje o mais utilizado é o terminal de containers da Ferrovia Centro-Atlântica. É uma ferrovia com bitola estreita e liga basicamente hoje Anápolis a cidade de Sumaré, em São Paulo. Esse ramal, ele chega até a Granol, né? Até hoje ainda é também um local de carregamento de soja ou de farelo de soja, e também acaba atendendo Anápolis e mantendo essa chama da Ferrovia Centro-Atlântica na cidade acesa. Esse ramal também, ele segue para Goiânia, hoje para em Senador Canedo, né, onde ainda existem algumas cargas de combustível até lá, e também em Brasília, onde tem algumas cargas de minério e de areia. Mas muito em breve esse terminal de Brasília, por ser de propriedade do Exército, vai ser desativado, e então nós teremos ainda esses dois ramais aqui da Ferrovia Centro-Atlântica para Anápolis e para Senador Canedo em funcionamento. E uma certa tristeza, né, que a Ferrovia Centro-Atlântica, que hoje é da VLI, a empresa que faz parte também do conglomerado da Vale, ela acabou de apresentar suas expectativas de investimento devido à renovação antecipada da rede, e praticamente não colocou nenhum investimento em melhorias, em implementações de Araguari para frente, né? Até porque a VLI ela tem dois terminais grandes de granel, um deles em Araguari e outro em Uberaba, Uberlândia, na região lá entre as duas cidades, e o restante ela acaba não dando muita atenção. E é uma briga constante nossa, né? Nós lutamos muito pela reativação desse ramal ferroviário que chega até Anápolis aproximadamente 8 anos atrás, e vemos que mesmo com essa reativação eles não dão muita intensidade na busca comercial por novos usuários, né, novos clientes de ferrovia para esse trecho. Além disso, há 1 ano e meio atrás, basicamente, nós fizemos a inauguração do terminal de contêineres da Ferrovia Norte-Sul. Esse terminal, ele acabou sendo o único terminal de contêineres da Ferrovia Norte-Sul aqui em todo o trecho, né? Em toda a extensão da ferrovia, até porque ele começa em Anápolis, né? Segue até a Estrela do Oeste em São Paulo e lá ele entra na Malha Paulista e segue até Sumaré e até Cubatão, na cidade, no estado de São Paulo. Então, ele é o ponto de entrada, é o ponto de inserção de carga, de contêineres na ferrovia, e permite a circulação dos trens até lá, e de lá ele também traz carga até a cidade de Anápolis. Já é uma bitola larga, mais moderna, permite mais velocidade, até 60 km por hora atualmente, mas com capacidade para chegar até 80 km por hora, que é o projeto que foi feito para essa ferrovia, trazendo 112 contêineres, ou seja, 56 vagões com capacidade para 2 contêineres de 40 pés cada. Em outras palavras, nós podemos dizer que cada composição ferroviária leva o correspondente a 116 carretas. É muita carga de uma só vez. Nós percebemos que a Rumo, que é a concessionária da ferrovia, coloca a Prado, que é a subdivisão dela para transporte de cargas containerizadas, como responsável por fazer esse transporte, mas ao mesmo tempo ela não dá a mesma oportunidade de disponibilidade de vagões. Então, é uma constante luta também para manter esses vagões sendo utilizados e manter uma constância na utilização desses vagões, que são muito demandados em outras regiões, como, por exemplo, Rondonópolis, que já tem uma tradição de bitola larga muito maior do que Anápolis. E apesar do nosso investimento, e aí coloco para vocês um investimento de uma empresa anapolina que trabalha no ramo ferroviário, investiu mais de 20 milhões de reais para uma inauguração de um terminal ferroviário, confiando realmente no município de Anápolis, e se vê a cada dia com o desafio de manter o trem funcionando. Nada disso seria possível se não fossem vocês também, representantes das pessoas que começaram com toda essa história. Eu garanto para vocês que a todo momento Anápolis é pensada com reflexo também na sua capacidade ferroviária. Ela é vendida diariamente e é motivo de atração de novas empresas para cá por conta desse diferencial existente, essa possibilidade de colocar as cargas em outros estados, principalmente próximo dos portos, com um custo menor do que seria pelo transporte rodoviário, com mais segurança e de uma forma também ambientalmente mais interessante. Muito obrigado a todos e muito obrigado novamente. Parabéns a todos vocês.
Obrigado, Veraldo Fiatkowski. Uma visão empreendedora, comercial do que a gente está falando, uma visão histórica já, uma visão da arquitetura. uma visão acadêmica. E agora a gente vai ouvir o Joager, que é professor também universitário. Na sequência, o meu colega Lisier José Borges, que também vai falar.
Aos presentes e às autoridades aqui, em nome do nosso vice-presidente dessa casa, né, o vereador Dr. José Fernandes, a quem eu agradeço a Vossa Excelência pela oportunidade de estar aqui para a gente poder tratar um pouco desse tema que é muito importante. E também fico feliz em conhecer aqui alguns e entender a importância deste evento, na verdade, deste momento. E dizer que ser o último a falar aqui há, sim, os seus ônus, porém há os seus bônus, né? Acredito que boa parte do que foi antecedido já trouxe ali conteúdos extremamente importantes para essa exposição, vamos dizer assim, para esse momento de preocupação, justamente com o nosso passado, com o presente e imaginando justamente o legado futuro. E, frente a isso, fiquei até feliz pela forma que foi disposto. Não foi nada, digamos assim, foi tudo muito organizado, mas eu digo em relação à ordem, eu acho que coube bem, até mesmo porque quem me antecedeu há pouco, Everaldo, mas eu não vou conseguir falar o sobrenome, né? Justamente ele traz ali algo muito importante, justamente... Eu vou ter que mudar totalmente o meu roteiro que eu havia planejado aqui, porque foram muitas aulas. Eu fiquei até feliz também, cito até o professor Lucas, a quem eu tenho muito orgulho de ter sido aluno dele também, em algum momento aí para trás, né, no passado. E o que eu trago para cá, agora, para buscar somar, é justamente uma visão. Sou professor universitário, sou arquiteto e urbanista também. E eu tive a oportunidade de ministrar algumas disciplinas, inclusive conversando com o Dr. José Fernandes, até comentei sobre alguns trabalhos que nós chegamos a desenvolver no campo acadêmico. Por exemplo, como na disciplina ministrada de técnicas retrospectivas, nós estudamos algumas dessas ferrovias, sobretudo a ferrovia Engenho Cartilho, que simplesmente carece de uma atenção muito especial do poder público, até mesmo porque ela foi totalmente, aspas, desvirtuada ali, as suas características. Há necessidade, sim, de uma requalificação dela, e nós desenvolvemos trabalho sobre isso. Mas o que eu vou trazer aqui é mais especificamente, não do passado, porque eu acredito que as aulas que foram dadas aqui já suprem essa demanda, mas sim, me unindo à fala agora há pouco, de como que nós estamos atualmente, né? Realmente, a Anápolis, nós temos assim essa possibilidade de ser uma cidade muito mais forte ainda. Nós só precisamos de organizar, de certa forma, algumas coisas, né? E justamente diante disso, eu trago a preocupação como urbanista neste momento. Porque nós temos o passado e entendo a necessidade de entender o passado. Entendemos o passado, estudamos o passado para entendermos o presente e conseguimos projetar o futuro. E a visão que eu trago como urbanista neste momento é justamente sobre o quanto a Anápolis pode estar preparada justamente para fortalecer este polo logístico. E quando a ferrovia chega aqui, a Anápolis sai de algo tão pequeno se torna algo tão grande. Temos o DAIA, e o DAIA, né, é algo que nós possamos nos orgulhar de tê-lo pela sua grandiosidade, né. Certamente, porque que a minha preocupação principal é o quanto nós vamos poder pensar, imaginando o crescimento da nossa cidade, Anápolis, não somente em termos ferroviários, mas, obviamente, é mais do que claro que, fortalecendo esse polo logístico de Anápolis, nós estaremos atraindo cada vez mais investimentos para o município. Obviamente, eu acredito que seja o sonho de todos nós. Quanto mais investimento, mais desenvolvimento. Quanto mais desenvolvimento, teremos a oportunidade de tornar a nossa cidade muito melhor para se viver. Meu sonho é que Anápolis volte, né? na verdade volte não. Nós não podemos, eu acredito, ser a maior cidade em termos número, mas podemos ser a melhor cidade do estado. Basta apenas nós seguirmos, definirmos planos e projetos aí, que eu acredito que seja importante demais o poder legislativo, sobretudo, até mesmo agora neste momento em que nós teremos as discussões sobre o novo plano diretor, na verdade a reformulação desse plano diretor. Dentro de um emaranhado de assuntos que eu trouxe, que eu vou me ater a alguns aqui apenas, é fundamental que nós possamos buscar uma forma de, além de buscar fazer com que Anápolis tenha esse polo logístico, majorado, no caso, melhorado, ampliado, nós precisamos entender também a necessidade de trazer infraestrutura inteligente para comportar essa população que virá. Obviamente, Anápolis tem crescido, nós fomos acompanhar os índices dos próprios dados do censo, que foi divulgado, Anápolis tem crescido, vem crescendo, isso é muito bom. Porém, nós precisamos adequar as coisas, de modo que a cidade, ela cresça, que a cidade ela seja planejada, seja projetada justamente, pensada, para que nós possamos estar comportando as pessoas que virão, comportando, obviamente, nós sabemos que temos aí transporte público, não é talvez tão eficiente, precisamos sim reorganizá-lo e, sobretudo, precisamos entender também que a cidade precisa de espaço para os veículos, para os carros aí, cada vez mais. Moro numa região, tem, por exemplo, passa aqui na Anápolis City, demora muito tempo para passar ali. Nós temos 3 pontos complexos aqui na cidade já. Temos 3 pontos complexos. Ayrton Senna, Recanto do Sol, que começou-se a trabalhar ali, ainda é acredito que algo que se melhorar, e no trevo da Havan. São 3 pontos complexos na cidade. E justamente nós devemos nos ter atenção a essa busca de investimento para cá, de crescimento da nossa cidade, de modo que nós possamos fazer com que a cidade, ela, ao mesmo tempo que cresça, ela possa fluir. As pessoas possam se deslocar. As pessoas, elas tenham essa oportunidade de otimizar o seu tempo no dia a dia. Porque, infelizmente, a gente tem enfrentado esses problemas. Então, vendo aqui as exposições todas, eu pensei, vou trazer um pensamento voltado neste ponto. Eu acredito que seja de preocupação para uma cidade que busca se desenvolver, porém dentro de um planejamento, dentro de fato, uma gestão pública, uma gestão ali que vai pensar no cidadão que apenas sai de casa e quer ir trabalhar. No cidadão que termina o trabalho e volta para suas casas. Então, assim, precisamos, com toda certeza, de uma força-tarefa, acredito, para que nós possamos organizar a cidade para que daqui 5, 6, 10 anos a gente não tenha problemas cada vez maiores. Reorganizar o presente e fazer o futuro. Então eu trago esse pensamento do legado. Qual que é o legado que essa ferrovia trouxe para nós? Trouxe o desenvolvimento. Embora muitos criticaram, lá no passado, porque a ferrovia é um atraso, ela nunca foi um atraso. Quando nós olhamos a Anápolis hoje, nós podemos perceber que ela trouxe o desenvolvimento, ela trouxe a riqueza para Anápolis, ela moldou a Anápolis do modo que é hoje. Então, o legado futuro que nós devemos imaginar agora é, já que ela nos trouxe essa possibilidade de termos um polo logístico, de certa forma, por que não continuar? Só que continuar através de um planejamento de fato eficiente. para que nós possamos nos orgulhar de da cidade de Nápoles, como pelo menos eu tenho orgulho, embora não seja napolino. Se eu tivesse a oportunidade de nascer novamente, escolher, eu gostaria de nascer em Anápolis. Foi uma cidade que me acolheu. Me acolhe há 12 anos que ela me acolhe. Tenho muito orgulho da cidade de Anápolis. E simplesmente porque é Anápolis. Anápolis, ela não é apenas uma cidade do interior. Ela é uma cidade de importância de nacional e até internacional, se nós formos analisar tudo. Né? Então é isso. Acredito que eu vou encerrar por aqui, até mesmo que, como eu disse, os ônus e os bônus de quem fala pelo fim. Né? Então acredito que... Muito obrigado pela sua oportunidade novamente, né? E dizer, eu espero, acredito que nós possamos unir forças para construir a Anápolis, pensar a Anápolis do presente e construir essa Anápolis do futuro, garantindo com que a cultura, com que o patrimônio seja respeitado, garantindo com que tudo aquilo que é do passado possa ser lembrado e lembrado com maestria, não seja esquecido. Ao mesmo tempo que o presente seja organizado, preparando a cidade do futuro, para que nós possamos nos orgulhar sempre.
Obrigado, Joager. A gente vai ficando para falar depois, vai ficando sem o que falar mesmo, normal, depois de tanta coisa rica. Lisier, como tem historiador aqui, Lisier, enquanto você vem, eu vou falando aqui, Lisier é um amigo, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, e para quem não sabe, essa riqueza para os historiadores, ex-prefeito de Anápolis também.
Obrigado, Zé Fernandes, por usar meu termo aqui pela concessão da palavra. E vou cumprimentá-lo e assim cumprimento a todos os demais aqui. Cumprimentar meu amigo Fred Paraíba, Chiquinho, e cumprimentar todos que nos ouvem nesse momento. É de fato, né? As minhas palavras já foram roubadas aqui, eu chego depois, mas como o Zé Fernandes já antecipou, eu fiz essa mesma comemoração, né, essa mesma apologia e a importância, né, da rede ferroviária há 10 anos atrás. Né? Mas vou reforçar algumas coisas que foram ditas aqui, só citar uma parte até um pouco divertida, né, histórica também. Jair falou ali do João Florentino, que meu vizinho, foi criado junto, assim, aos auspícios dele, com o filho dele, né, que faleceu também. Mas ele tem uma história interessante. Ele foi o primeiro frotista de Anápolis, talvez, né, porque tinha uma frota de carroças, e curiosamente a mesma pessoa que tentou destruir, a minha vida inteira eu chamava lá de Pontilhão. O leão do animal mesmo, a gente falava o pontilhão, vamos lá na pontilhão, depois que a gente entende que é pontilhão, né? Mas era nosso pontilhão, a gente ia fazer brincadeiras por lá. Foi o mesmo que tentou destruir o pontilhão, foi a pessoa que o caçou na cidade, ele montou a frota de carroça, mas as carroças tinham roda como de carro de boi. E aí, essa mesma pessoa pegou e perseguiu e disse que ele não podia, estava estragando o pouco asfalto que tinha na cidade, né? Estava estragando o asfalto, e ele mudou, botou pneu, né, nas carroças, e posteriormente falou que os cascos estavam atrapalhando, estavam estragando da mesma forma o asfalto da cidade. Acho que ele não queria, né, de qualquer forma, ele não queria as carroças lá. Ele colocou sandálias nos cavalos. Verdade, colocou sandália de pneu, reportou lá e fez sandálias. E aí depois o cara falou, não, mas peraí, continua sujando a cidade, agora está enfeiando, sujando. Ele falou, pô, fralda não dá para colocar nos cavalos, né? Então, e ficou por isso mesmo. Mas, falando só para reforçar alguma coisa aqui, Zé Fernandes, tentarei ser breve, reforçando aqui o que foi falado aqui pelo arquiteto, que os historiadores não citaram, mas o arquiteto falou, da caminhada da estrada de ferro. E há 10 anos atrás me foi vendido como uma briga ferrenha, realmente, Catalão, Pires do Rio, desculpa, e até Silvânia, vocês entenderem, Silvânia é uma cidade muito mais antiga que Anápolis, deve ter uns 60, 70 anos a mais que Anápolis. Então, Anápolis, nos anos 30, era uma cidade ainda... Obrigado. Era uma cidade ainda incipiente, crescendo, e essa cidade todas queriam ficar com o, como é que fala, ponto final, né? Ponto de linha. Por que isso, né? Só reforçando um pouco o que foi dito, aqui nós fomos a capital do arroz. Anápolis foi a capital do arroz. Eu morei no Norte de Minas por um período, também sou um apaixonado por Anápolis. Morei lá, mas estava construindo uma casa aqui que eu queria voltar. Tá? Lá o pessoal fala, você é de Anápolis, a capital do arroz. Todo o país inteiro vinha buscar arroz aqui na nossa cidade. E era produzido aqui? Não era produzido, não. Era produzido nas barrancas, que é região de Séries, Vale do São Patrício, etc. Mas vinha beneficiar aqui. Vinha tudo aqui. Nós tínhamos uma profusão de máquinas de arroz aqui, que era uma loucura, Zé Fernandes. Era assim, um espetáculo, realmente. Então, tudo isso acontecia aqui na nossa cidade. E a cidade, e eu falando, a pujança, a força do nosso empresariado, a força da população anapolina, que lutou para trazer a estrada de ferro até aqui. E daqui, se vocês forem observar, ali na Fabril, na região da Fabril, tem a continuidade da rede. Tem até uma estação lá, abandonada, né? Não sei se ela está de pé. Está de pé? É outra história, né? Mas, de qualquer forma, daqui ela já tinha planejamento de ir lá para a região das barrancas, realmente, Arari, Araguaia, etc. E aqui ela parou, e aqui ficou. E a primeira estação de Anápolis, General Curado, 10 anos, como é a comemoração dos 80 anos, nós lá é também tombado, né? Nós fizemos o tombamento da estação e estamos esperando também a recuperação daquilo lá, né? Que está numa situação complicada. Mas, então é isso, a importância, e aquilo ali, aquela estação ali, Everaldo, ali já marcava, já parece que era uma visão de que aquela região seria o sinal de progresso da nossa cidade. Aquela estação General Curado ali, que é onde hoje é a região do Daia, né? 30 anos depois, 3 décadas depois, ali foi inaugurado o Daia e hoje é a nossa grande fonte de receita. E nós estamos perdendo, Zé Fernando, agora isso aí vale para nós todos, né? Para você em especial, nosso prefeito, nós perdemos a hegemonia. Nós já tivemos aqui Anápolis, de acordo com tudo isso, a logística, né, a situação logística da cidade, nós tivemos aqui mais de 10% de todo o ICMS gerado no estado. Hoje nós temos em torno de 5%. Nós estamos perdendo cada dia mais. Nós poderíamos perder para Rio Verde, que é uma questão natural, né, porque lá o agronegócio é fortíssimo, né, mas estamos perdendo e perdendo muito. Então nós temos que continuar mantendo Anápolis, o que a estrada de ferro trouxe para nós no passado, e nós não deixemos isso perder. O nosso empresariado continue mantendo força firme nessa questão, mas isso depende muito das questões políticas. Nós precisamos muito de ter gente no estado trabalhando junto com a gente. O próprio prefeito, nós perdemos 2 grandes empresas aqui recentemente, de logística, inclusive, né? Perdemos 2 grandes empresas recentemente, e nesse exato momento, perdemos aí também uma parte, perdemos até hoje, nós já estamos em terceiro lugar, caminhando para a quarta, perdemos para lá, para Goiânia, Rio Verde, e agora Aparecida, depois que essas 2 grandes empresas de logística foram para lá. Mas é isso. Agora, finalizando, Zé Fernandes, só um dado, um fato histórico. A estação de ferro, pelo que me consta, os historiadores poderão me desmentir depois, mas pelo que me consta, a estação foi inaugurada em 7 de setembro de 1935. Quer dizer, uma data bastante interessante, que é a independência do Brasil, e naquele momento seria também a independência econômica do município de Anápolis. Então nós não podemos deixar isso aí cair por terra. Obrigado a todos aí, desculpa aí, e obrigado a todos pela paciência também.
Obrigado, Lizier. Chiquinho, quer falar? Daí eu quero falar de cá?
Obrigada. E leva, alguém leva o microfone, por favor. Na sequência, eu vou falar e a gente faz as homenagens aqui para encerrar essa sessão.
Boa noite, boa noite a todos, na pessoa do meu amigo Zé Fernandes. Falar da Estrada de Ferro é falar da minha vida. Eu nasci na rua Nilo Peçanha, que hoje é a Tunico de Pina. Então, eu acordava e dormia escutando o trem passar, o trem apitar na Leopoldo de Bulhões, na Tiradentes, fazer a manobra na 14 de julho. Então, falar da estação ferroviária, falar dos trilhos, é a minha vida. Meu avô, Antônio Xavier Nunes, marido da Alexandrina Pontes Xavier, vulga Dona Doca, que doou a parte ali entre a estação ferroviária e até o fundo da Contorno ali. Da Contorno até lá atrás do pontilhão, foi doada pelo Francisco, é o pai do Napolino, que era casado com a Sandita, que era irmã da Alexandrina. Ela sim tinha grana, porque eram donas da fazenda que ali tinha. Então foi dividido. O meu avô e o Francisco Silvério, pai do Napolino, vendo que aquela região era uma região muito esquecida, propuseram então, na época, a doação daquele espaço ali, corroboídos pelo Aquiles de Pina, porque depois da 14 de julho para frente, era dos Pina. Então, aquilo ali foi uma sequência, e Anápolis, a grande fase do desenvolvimento, como o Lizê falou, do arroz, as máquinas de arroz eram ali, em dos Pina, aquela parte ali do fundo, indo ali para Fabril ali. Naquela, então, as máquinas de arroz do Elias, de todos os libaneses que vieram para cá e construíram, foi feito. Só quero enaltecer a vocês, que são historiadores, de quando da resistência da Revolução, que quiseram dinamitar a rede ferroviária, na verdade, não foi no pontilhão. Ele foi dinamitado naquela pontezinha que é ali atrás da Coreia, entre a Contorno e a Coreia, no fundo daquele predinho que tem ali. Vocês podem ver que tem aquela nascente que passa atrás de um córregozinho que passa ali atrás do estádio, do espaço ali do ginásio. Foi ali que foi. Por quê? Porque era resistência. Na época, o MDB de Anápolis era o Manda Brasa. Então pegaram Jonas Duarte, Ney de Faria, Galeno Xavier, Edson Guimarães, e foram lá e soltaram a dinamite lá. Não era nem uma dinamite, era uma bomba caseira. E isso trouxe transtorno até na década de 70, 75, 76, quando prenderam o Edson Guimarães, quando prenderam o Jonas Duarte. Não era o Jonas, o Haroldo Duarte, que era o filho do Jonas, que foi eleito deputado federal pelo PCB. Então, só para esclarecer, e eu acho de suma importância a gente ter a história relembrada, a história guardada e reverenciada, porque Anápolis, de fato, após a instalação da rede ferroviária em Anápolis, Anápolis deu um salto imenso. Eu lembro do meu pai contar que ele saía aqui de cavalo, de jumento, para ir até Silvânia para pegar o trem, para estudar em Belo Horizonte. Não chegava. Então, realmente, a partir da inauguração em 1935, Anápolis vivenciou uma nova era e realmente desenvolveu aquela parte ali da Xavier de Almeida, onde era a fazenda. Meu avô tinha o Hotel Oeste, que era na Praça Oeste. Nós tínhamos ali... não tinham táxi,
o táxi eram as charretes que ficavam na Praça Oeste, e as carroças de carga, quando chegavam, eram estacionadas ali onde é o camelódromo hoje, entre a 14 de julho e a estação ferroviária. Então, gente, Zé, meus parabéns por você lembrar disso. Parabéns a vocês, historiadores, ao meu amigo, que a gente precisa trocar mais ideias para a gente saber. Parabéns ao presidente, ao coordenador lá da estação e ao diretor do Porto Seco. Seja bem-vindo à nossa cidade. Nossa cidade precisa realmente do desenvolvimento que vocês estão trazendo aqui para Anápolis. Meus parabéns, Zé, parabéns a todos e muito obrigado.
Preparei um discurso aqui, normalmente eu não uso discurso para falar aqui, mas eu escutando os historiadores, eu falei, gente, onde que encaixa o meu povo? Aí eu fui, um foi falando, eu falei, meu pai veio, e de fato aconteceu isso, de carro de boi lá da Bahia, Feira de Santana, Inhaúmas, Correntina, Posse, e veio parar aqui, e a motivação era Colégio Couto Magalhães e Anápolis bombando. Ele músico, talvez vocês... Alguns saibam quem é meu pai. Meu pai é o Zé Américo, sanfoneiro. E minha mãe veio, minha avó veio de Minas Gerais e desembarcou aqui na estação ferroviária. Uma parte da família Boaventura seguiu para Goianápolis e minha avó ficou aqui em Anápolis. Minha mãe nasceu aqui e eu nasci aqui também. Esse foi o encaixe que eu encontrei, meu pai. Meu pai, então, veio lá do norte da Bahia, Nordeste, fez o tiro de guerra aqui, ele era o 120, e era, porque eles identificavam pelos números, né? E o meu pai é sanfoneiro, e a sanfona dele tem 120 baixo. Então, o detalhe aí, ele era o 120 da sanfona e do tiro de guerra. Mas, o discurso que eu preparei, eu quero falar aqui sobre ele, a todos os familiares de ex-ferroviários, historiadores, autoridades, cidadãos presentes nessa sessão solene, meu, boa noite. É com grande honra e emoção que me coloco hoje nessa tribuna para prestar uma homenagem justa e necessária aos 90 anos da chegada da ferrovia em Anápolis. Esta data marca não apenas um fato histórico, mas um divisor de águas no desenvolvimento econômico, social e humano na nossa cidade. A ferrovia chegou aqui em Anápolis e desde então transformou para sempre o destino de nosso povo, com os trilhos... Vieram os empregos, as oportunidades, o crescimento do comércio, o intercâmbio com outras regiões do país. A cidade, que antes era um importante entreposto regional, passou a ser um polo de conexão, abrindo caminho para aquilo que Anápolis se tornaria uma das cidades mais importantes do Centro-Oeste brasileiro. Mas, mais do que progresso, a ferrovia trouxe histórias. Histórias de vida, de luta e de superação. História de homens e mulheres que ajudaram a construir essa cidade, com suas mãos calejadas, seus uniformes marcados pela dignidade do trabalho e o apito dos trens ecoando nos corações das famílias. A esses heróis anônimos, como Serafim Garcês e as suas famílias aqui presentes, prestamos hoje nossa mais profunda reverência. Quero também destacar a importância das estações ferroviárias que se tornaram pontos de referência urbana, social e afetiva para a nossa população. A estação lá do centro, por exemplo, que é muito mais do que um prédio. É um símbolo de memória, fonte de pesquisa, de encontros e despedidas, de chegadas e esperanças. Por isso, defendo que essas estruturas sejam preservadas como patrimônio histórico e cultural. São espaços que não podem ser esquecidos ou apagados. Ao contrário, devem ser revitalizados e recontados às novas gerações. Falar da ferrovia é também falar do futuro. Nosso município continua sendo um ponto estratégico de logística e transporte, como o DAIA, a plataforma logística multimodal é ensaiada há tantos anos, e grandes investimentos, como ouvimos hoje no Porto Seco, 20 milhões de reais, que dialogam com aquele marco de 35. Os trilhos nos trouxeram até aqui e continuarão nos conduzindo adiante, desde que honremos o passado com sabedoria e visão. Como vereador desta cidade, me coloco à disposição para trabalhar por projetos que valorizem nossa identidade. nossa cultura e nossa memória. Proponho que essa data entre de forma oficial aqui no calendário municipal para que seja celebrado ano após ano nas escolas, faculdades, espaço público, roda de conversa e nas ações educativas. Finalizo, senhoras e senhores, agradecendo a cada família de ferroviário, a cada historiador e arquiteto, a cada cidadão que mantém viva essa memória. Hoje, não homenageamos apenas trilhos e estações. Homenageamos a coragem de um povo que fez Anápolis avançar, vagão por vagão, sonho por sonho. Muito obrigado.
Obrigado, vereador José Fernandes. Neste momento, a Câmara Municipal de Anápolis vai realizar, então, a entrega dos certificados de honra ao mérito em reconhecimento aos ferroviários que trabalharam na Estrada de Ferro em Anápolis. Essa homenagem visa valorizar a dedicação desses profissionais que contribuíram significativamente para o desenvolvimento da cidade. O primeiro certificado, então, em memória ao senhor Braulio dos Reis, que foi diretor-chefe da Vigilância da Polícia Ferroviária Federal. E eu convido para receber, em nome do senhor Braulio, a filha dele, a jornalista Tânia Reis. Obrigado a Tânia. Na sequência, eu convido o senhor Daniel Araújo Alves, que atuou como professor na rede pública e privada e atualmente é empresário e proprietário do Café Tadeu e Anapolitano Café no Mercado Municipal Carlos de Pina. Obrigado, Daniel Araújo Alves. Na sequência, eu convido o Jairo Alves Leite, que é mestrando no Programa de Pós-Graduação em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado, coordenador do Museu Histórico e Estação Ferroviária de Anápolis, e também desenvolveu o projeto de resgate e preservação da antiga Estação Ferroviária de Anápolis. Ele também é presidente e fundador do Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural. Obrigado, Jairo. O próximo homenageado, também em memória, é o senhor João Mariano, que foi chefe da Estação Ferroviária de Anápolis. E nesse ato aqui vai ser representado por seu filho também, João Mariano. Obrigado ao senhor João Mariano. Eu convido agora o professor universitário Joager Alexandre também para receber a sua homenagem. Próxima homenagem também em memória ao senhor José Alves Borges, que foi ferroviário, prestou serviços na Estrada de Ferro. E como representante para receber o certificado, eu convido o senhor Pedro Antônio Alves Borges. Não está presente, então eu convido para receber essa homenagem ao senhor José Fábio Silva, coordenador do Museu Histórico e da Estação Ferroviária de Anápolis, doutor em História pela UFG, e também faz parte do Conselho Municipal de Cultura de Anápolis e do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural. Convido agora para receber a sua homenagem o senhor Nelson de Melo Araújo, telegrafista que prestou serviços na área de comunicação na Estrada de Ferro. Também vai estar presente, em memória, o próximo homenageado, o senhor Oswaldo Pereira Pinto, que foi ferroviário, prestou serviços na Estrada de Ferro. E como representante para receber o certificado, convido a senhora Ivonilde Pereira Pinto. Vamos então para o próximo homenageado, o senhor Serafim Garcês, que também foi chefe da estação ferroviária, e como representante, o senhor Fernando Garcês. Bom, eu convido então todos os homenageados para que a gente possa fazer uma foto oficial aqui na frente, juntamente com o propositor dessa audiência, o vereador José Fernandes.
Só para os convidados saber o que está escrito, honra ao mérito, a Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador José Fernandes, confere o presente certificado de honra ao mérito, pela dedicação ao longo da vida, à Estação Ferroviária de Anápolis, marco fundamental para o desenvolvimento do município. Essa homenagem acontece no âmbito dos 90 anos da inauguração da Estrada de Ferro na cidade, ocorrida em 1935.
Obrigado a todos os homenageados. E para fazer o encerramento, os agradecimentos finais, eu convido o propositor, o vereador José Fernandes.
Eu encerro agora esse momento. Aqueles que quiserem apreciar aqui essas obras de arte, foi muito bom. Duas pessoas aqui, um estudou com o meu pai, um homenageado, e a outra foi minha paciente. Está tudo bem, né, Tânia? Pode fazer propaganda. Uma minha paciente, o pai dela foi homenageado aqui. Pessoal, muito obrigado. Desculpa o avançado das horas, mas eu particularmente aproveitei muito. Eu espero que vocês também tenham aproveitado. O que foi discutido aqui está registrado para a história. Obrigado.
A Câmara Municipal de Anápolis agradece a presença de todos e declaro encerrada esta audiência pública. Obrigado e tenha uma ótima noite.